Isso para mim é essencial.
E aqui estamos!
Animadões!
Opa, estou bom, opa. Eu gostava que as pessoas. Opa, não sei, gostava que isto começasse sempre mais cedo do que começa. As conversas
mas normalmente eu meto sempre um bocado nesta palma. Não vai ser um jogado.
Não vai ser um jogado.
Estou mais feliz com esse assunto.
Mas... Porque era engraçado. Sim.
Eu não sei começar. Eu também não.
Nós não sabemos começar
isto. Não, os nossos episódios a meio é tão bons sempre.
Sim, é
sempre
se assim.
Começamos bem aqui, pá, a meio estamos aqui.
E depois acho que nós começamos sempre assim e o Pedro deixa para alguma coisa.
Alguma coisa.
Bárbaro.
É verdade. Vou tentar.
Sou.
Ao longo deste episódio sacar mais algo.
Já fui tatuador na Tailândia. Estás a perceber, tipo, durante uma semana.
Não sei se
é isso é tanga, mas ele depois mete detalhes.
Sim.
E é isso.
Acontecem-lhe muitas aventuras, não é? Parece que todos os dias são dias
que... Estou a falar do Inspector Max, não é? Acontecem-lhe muitas aventuras.
Tu achas que vais escrever um livro?
E já me perguntaram uma vez se eu ia fazer isso. Mas acho que não.
Mas não tenho, tipo, uma autobiografia, não?
Nada, zero. Eu não sou nada disso. Eu vivo, tipo, a cena. Não, nem me lembro. Depois, às vezes só me lembro das coisas quando... Lá está, estão aqui. Lembrei-me que aconteceu. Mas,
claro.
Mas lá está, aquilo que é um bocadinho o nosso grande produtor... A quem mandamos uma salva de palmas.
Ele assina com outro nome no YouTube, mas está tudo bem.
Qual é que é o nome que ele assina no YouTube?
Já nem me lembro. Eu meti lá um nome falso. Rodrigo Nita, acho. Já não sei.
Ah, é o Rodrigo.
Começa a frase.
O nosso amigo, o nosso produtor Rodrigo, há bocadinho dizia. Palmas para ele. dizia que ele acha engraçado que a minha cara de subfação quando parece que sou o único que estou a dizer uma cena e vocês não estão comigo. Porque é mesmo.
Sim.
As coisas para mim são tão normais que eu não... Claro. Sei lá, mas a verdade é que eu vou tentar lembrar e há de surgir neste episódio alguma história mais...
Mas na vocês. Cena do livro, vocês curtiam escrever um livro?
Ainda bem perguntas isso. Não. Tenho pânico disso. Vou explicar.
Pânico?
O meu pânico não é escrever o livro. O meu pânico é ter de fazer uma apresentação do livro. Porquê? Porque vocês devem pensar que as apresentações de livro são todas livros do Ricardo Araújo Pereira. Não são. 90% delas está lá ele, a meio o pai. Está lá o escritor na FNAC e aparece a meio o pai, para dizer olá.
Certo.
Estás a perceber?
Claro.
E isso é um pânico do caralho.
Ah,
não vai. Sim, não,
tipo, não irias ter.
Não, têm todos.
Ninguém vai a apresentações de livros.
Bué pouca gente.
Eu nunca fui bem aí.
Há bué apresentações que são bué da tristes. Há bués que são bué da tristes.
Claro.
Tal como, por exemplo, na Feira do Livro, há bué autores que vão para lá dar autógrafos e tem tipo. Dão dois autógrafos naquela Feira do Livro toda. É bué da triste.
Achas que dão um abraço?
Pá, é possível. Acho que mereciam, sim. Mas sim, pá, tenho bué pânico disso que é. Aí agora vou. Ok, escrevi um livro fixe. E agora tenho de convidar alguém bacana para o prefácio. Tipo, não vai aparecer
qual
ninguém.
Qual era o livro que escreverias?
Não sei.
O tema do teu.
Preciso do Daniel Oliveira. Qual era o livro que escreverias? o tema do meu. Epá, nunca pensei. Não sei.
Não,
nada. A sério? Zero.
Eu nunca pensei nisso.
Gostava de escrever um policial. Pânico.
Um policial?
E tive uma ideia para um filme.
Ah, gostava de escrever um conto erótico.
Por acaso é a minha ideia.
Um conto erótico?
Yeah, gostava. Agora que falaste disso, por acaso gostava.
Agora, um conto erótico?
É, eu gostava desse tipo de escrita. É verdade.
Eu nunca li um conto erótico, pai. Eu não sei como é que é a escrita.
Amigo.
Não sei como é que... E chegou o momento! Chegou o momento de
ir para o separador. Tiraste um separador para isto.
Não, mas...
Tiraste um separador para isto.
Não, já leste, não é, Daniel?
Eu já li conto. Olha, eu até te vou dizer uma coisa. Eu não... Lembram-se daquelas revistas que era... Havia duas, que era a Ana e a Maria. Nem sei se ainda existe. A revista Ana e a revista Maria.
Maria, acho que sim. Que
Maria, sim.
Pronto, havia a Maria e havia a Ana. Pronto. Parece que falo de amigas minhas. Então, havia a Maria e a Ana. E há uma vez, que eu não sei porquê... Ah, primeiro essas duas revistas tinham uma cena que era o Correio do Leitor.
É verdade.
Quem é que, qual é que veio primeiro?
Não sei.
A Maria ou a Ana?
Eu acho que a Maria é mais fácil.
É como uma filha da puta que disse: não, vou copiar.
Não,
eu acho que eram da mesma cena, pá.
É?
Acho que era.
Não sei se recordas da Ana mais atrevida.
Ah, é isso. Sim. Lembro-me. Mas estava a dizer que essas revistas tinham uma cena meio de consultório sexual.
Sim.
Okay. Pronto. E há uma vez que eu não sei porquê, com uma dessas revistas, vem um suplemento. Que eram, a revista era pequena, não sei se é, e vem um mini suplemento com dois contos eróticos. Pá, lembro-me bem disto.
Ah, certo.
E a minha mãe deve ter comprado a revista e não sabe se o que aquilo lá estava. Eu devia, pá, era novo, de quê? 8, 9, 10 anos, faço ideia. Eu às tantas, abro aquilo e vejo lá aquilo. Tipo uma gaja assim meio nua na casa de mim. Foi tipo, sorri piano aquilo.
Só que eu reparo, eu acho que é muito engraçado porque agora disseste uma coisa que eu também digo normalmente, que é quando os pais compravam qualquer coisa mais atrevida, e pá, os pais não devem ter percebido que lá estava, se calhar. Tinham percebido e até queriam.
Sim,
mas nós achamos
sempre. Não, não, mas quando eu digo que a minha mãe não sabe perceber, no sentido em que, porque eu tirei aquilo.
Sim, sim, certo.
Tipo, certo. Eu acho que ela não sabe que eu tirei aquilo. Yeah,
yeah. E... ela andou a discutir com o teu pai semanas. Porque ela tinha a certeza que tinha sido ele a roubar.
Quem foi a porca que foi cá à casa a roubar essa porcaria. Mas, mas é.
Ah, pá, sabe, agora te falar disso, pá, eu tenho uma cena muito gira. Eu quando tinha pá aí 6 anos, se calhar até menos, eu uma vez fui cabrão para o meu irmão sem saber, porque basicamente o meu irmão tinha lá. Temos de VHS ainda. O meu irmão tinha lá 2 filmes porno que eu, pá, não sabia bem o que era, ou não percebi bem. Então, estávamos em casa da minha avó e o meu irmão deve ter escondido aquilo lá em casa da minha avó para algum lado. Então, aquele almoço de sábado ou domingo, todos lá em casa, e às tantas eu, tudo a almoçar na sala, eu apareço lá na sala com 2 cassetes porno a perguntar o que é aquilo. Eu fiz isto. Pá, e claro que, obviamente, sendo 2 netos e tendo eu 5 ou 6 anos, claro. Meu pai percebeu imediatamente que aquilo era do meu irmão, está bem? Pá, e então
mas
o meu irmão...
a tua mãe ainda ficou naquela.
Pá, do meu pai. Mas sabes a cena gira? Sabe? Passado muitos anos, comentei isto uma vez com o meu irmão. Pá, mas... porque obviamente eu só passava uns anos é que percebi o que eu tinha feito. Claro. Comentei isto com o meu irmão. Pá, sabes o que é que o meu irmão devia ter? O meu irmão devia ter, sei lá, 16, 15 na altura. Então o meu irmão contou-me que aquilo foi o quê? Aquilo foi um explicador que ele tinha. que basicamente o meu irmão ia a um sítio ter explicações, ele e outro gajo lá da escola. E o explicador tinha uma, era daqueles homens quarentões com uma coleção de porno gigante e então emprestou-lhes aqueles...
Ai, vai ser tão esquisito.
E o meu irmão...
Isso é crime, explica...
não,
é... Primeiro é crime porque estás a distribuir pornografia por menores.
Sim, sim. Mas o teu irmão só disse isso agora,
não é? Não, o meu irmão, quando eu, já não sei quando, uma vez falei com o meu pai, lembras-te quando eu tinha coisa? O meu irmão me disse, isso está a ser na gira? É que isso era o meu explicador.
Não,
onde eu ia.
Não disse, não
é?
Mas
na altura, claro que não, né? Na altura foi tipo, eu simplesmente cheguei com as cassetes porno do meu irmão à sala.
Isso é giro. Eu ainda estou atrás, que eu não sei como é que é escrito a erótica, pá. Como é que é de pontos, vírgulas? Parece-me que tem boas reticências.
Deve ter boas reticências.
Não é? Deve ter boas reticências.
Fico logo sem, fico sem vontade.
Com erros?
Com erros, erros ortográficos, ficava logo, não é?
Ficas sem decisão?
Não estou para isso.
Ok. É quebra-gelo.
Mas peraí, mas fica, é também fica cheio de tesão com o novo acordo ortográfico.
Mas é, quando
facto, tem de ser!
Quando havia erros, tipo, é grande cena.
Não? Ah, não, não, isso, pronto, isso eu percebo. Tá
e
bem,
a mesma coisa para mim nos contos heróis. Há um erro, sai.
Sim, mas eu não estou a tentar comer a Sofia de Mel Brian. Não sei se é ela que escreve ou não.
Não, mas é tipo, mas, há erros, é isso. Já não me interessa que ela andasse a chupar, vou usar deste. Mas o que agora, eu pá, leio. Agora não tanto, mas já li bastantes.
A sério?
Mas a ficha é história, okay. Tipo...
Eu não diria que li bastantes, mas sim, já li.
Mas...
é história.
Escrito é o quê? E ele bate à porta.
Sim, ele bateu à porta, cheguei, ele já estava na cama, quando ela entra...
Há audiobooks?
Não, acho que...
Faço ideia, mas deve haver, se tivesse gostado diria que sim.
Mas isto é tipo na primeira... Eu gosto quando é tipo na primeira pessoa, atenção. Há contos que é tipo... Okay.
Ah, ok.
Há contos que é tipo o Ricardo vem, o António não sei o quê, não sei aquilo. Parece que foi um conto gay. Mas isso é um conto gay, o Ricardo e o António. Mas eu ainda na primeira pessoa, quando entrei, já estava não sei o quê.
Sim, é o equivalente a quando os filmes é uma história verídica. Um gajo parece dar mais crédito.
Assim. Não, não, não. É quando é o narrador a contar a história.
Tens razão.
Não é?
Pá, e é isso, pá. E curto. Às vezes, assim, sem ter imagem, prefiro até. Porque a imagem está aqui.
Pronto.
Eu tenho uma primeira vez.
Então diz.
Qual é que foi a primeira vez que houve um gajo que viu outra pessoa parada à boa da tempo na rua e disse, não, tu mereces uma moeda. Eu não estou a dizer quem é que foi o primeiro homem de estátua. Eu estou a dizer quem é que foi a primeira pessoa a gratificar um homem de estátua. Que achou, olhou para aquilo e pensou... Eu acho que já estava aí, estava meio a tremer. Toma 1 euro.
Eu creio que os primeiros homens de estátua tinham de pesquisar bué da bem. A pesquisar, não. Tinham de explicar bué da bem
o que é que estavam a fazer. Não é isso, eu tinha um cartaz a dizer
olha, eu estou aqui parado. Eu estou aqui parado, tens de me pagar por isto. Yeah,
mas eu acho que há um truque sempre para isso que eles fazem, né? Que é a cena de pôr já lá
tipo, algumas moedas. Sim.
Parecer que já alguém pôs.
Tu não conheces o conceito de homem de estátua.
É a primeira vez.
Tu estás andando na rua.
Sim.
E está a meia guitarra, que é sempre uma coisa da guitarra, né? Que está aberta.
Yeah.
E está um homem assim.
Pois é. Essa cena é sempre a coisa da guitarra. Está até um pormenor da gente. É sempre.
Então o gajo. E tu passas e...
É agora, pau.
Pá, é que ninguém sabe o que ele está a fazer.
Yeah, certo.
Sim. Também é outra cena, tipo, aquilo que falámos no outro episódio do Senna.
Malabares.
É tipo, o Homem-Estátua passou entre países sem haver um anúncio de Homem-Estátua.
Sim. De repente é uma performance.
É isso, as pessoas agora sabem o que é um Homem-Estátua. Mas tu vais para... Não quero ser racista, mas vais para a Nigéria, para o meio da Dakar.
Não quero, mas sendo.
Sim, não quero, mas vou falar.
Parar no meio da rua. Ninguém te vai dar moedas.
Sim.
Ainda não chegou lá.
Nem a fazer as coisas, quer? Quanto mais... Quanto mais parado, né?
Não, mas é, por acaso, é engraçado. Esse é um conceito giro.
Né?
Olha.
Eu não trago humor, eu trago pensamentos.
Claro. E é assim é que deve ser. Também,
vamos assim para ter
pensado. O humor sem profundidade não é nada. Olha, eu estava a pensar, é a primeira vez que. Pá, a primeira vez que alguém fumou, ok? Não é a primeira vez que alguém fumou, vá. Eu sinto sempre, por exemplo, que o tabaco é uma coisa que vem. Chega à Europa através da América, né? Descoberta da América. Eu sinto sempre que aquilo era os índios a pregar uma partida. Porque, tipo, aquilo, os índios é tipo, pá, chegaram aqui estes gajos, vamos aqui dar-lhe esta merda. Os gajos, vamos ter que isto é o Eda Fixo, caralho, estás a ver? Eu acho que eles achavam quase que aquilo ia matar, só não achavam que era preciso 40 anos de consumo recuar. Estás a ver? Achavam que, pá, damos e os gajos morrem.
Vocês trouxeram-nos doenças, esta merda.
Pá, de repente ficou, porque estava que fomos a ver uma estupidez.
Não faz sentido nenhum.
Nenhum. Aliás, e crianças, nós? Não fumem.
Dois fumadores aqui.
Quando é que foi a primeira vez que vocês fumaram?
Olha, lembro-me bem, por acaso. Tinha 13, 14 anos.
Eu acho que era mais velho.
Eras mais velho? Não me digas 23, que eu fico maluco com eles. Pá. Eu fico maluco com a malta 15, que não...
Pai 15.
Eu fico maluco 15. Com a malta que começa a fumar ali, tipo, dos 16 para a frente ou 17 para a frente.
Não, acho que foi quando comecei a sair, tipo, pai 15.
Okay. Acho que devia ter 15.
Opa, porque uma coisa é começares a fumar...
Quando
és estúpido e queres... Outra coisa é tipo... por exemplo, eu tive colegas na faculdade que começaram a fumar na faculdade. E é tipo... Man, o que é que estás a fazer? Percebes?
Não, isto é, faz sentido. Isto é um bocado de sentido de pertença do Daniel. Que é dizer... Isto é meu, pá!
Não é, mas é tipo... Não, mas eu percebo. A fumar com 22 anos. O que é que estás a fazer, pá?
Tipo, só que se mete a mandar drogas agora aos 40. Tipo,
começaram a fumar regularmente aos 13?
Repara, não era. Não fumava um maço por dia, né? Mas era aquela cena. Se calhar já fumava 2 ou 3 cigarros por dia lá na escola, no intervalo, sim.
Eu mais tarde, pai, 16, 17. Comecei a fumar regularmente para aos 17.
Olha, eu lembro-me que no dia em que eu fumei o meu primeiro cigarro, nesse dia fumei pai uns 5 e vomitei-me todo. Ali com o quinto cigarro, que é dose a mais para quem está tipo, a começar a fumar, lembro-me de ficar bem enjoado e vomitar bué. Lembro-me, sim senhor.
Eu já desmaiei por causa de um cigarro.
Desmaiar não, mas ficar assim mal disposto de fumar muito.
Desmaiei por causa de um SG Ventil que é demasiado forte.
Percebo. Certo. Mas já desmaiei todo pedaço.
Já fumaste alguma vez?
Já, mas eu gosto mais de fumar charuto.
Agora que entrou um separador Pedro Alves.
Olha, eu só fumei charuto uma ou duas vezes e não gostei nada.
Pô. Ai pá, gosto tanto.
E eu gosto de parar.
Agora briguei, não é?
Tu a paneleiras várias vezes em alturas. É que estou lá de charutos, não estás a paneleirar, pá. Estou lá de charutos.
Mas eu gosto do aparato do charuto.
Não, é claro, tem aquela. Mas eu, a cena foi quando fui a Cuba que pá, experimentei lá, pá, curti um bué. E então eu e esses dois amigos que fomos a Cuba, cá em Lisboa, depois de vez em quando, não é tipo uma cena.
Certo.
Mas muitas vezes.
Mas é caro, não é? Eu sei que. Pá,
É mais barato se mandar vir do Dubai. Descobri.
Pois não sei. Eu sei que fui.
Mandar vir charutos do Dubai fica mais barato comprá-los cá?
É de comprá-los, sim, se forem grande quantidade, assim.
Ok.
Eu fui num casamento de um amigo meu, fiquei eu de comprar charutos, tipo para ele, para os padrinhos, para nós. E fui
pesquisar.
Comprar charutos. E eu estava numa de. Foda-se, é o casamento de um dos meus melhores amigos.
Claro.
Eu não percebo nada de charutos, mas vou levar o mais caro.
Yeah.
Quero 4 ou 5 charutos, os mais caros tiver. Uhum. Isto é uma ocasião especial. 55€ cada charuto. Eu, não é esse que eu quero.
É o a seguir.
É o atrás. Penha para trás.
E foi quanto?
Penha para trás. Paguei para aí 20 paus por charuto.
Yeah. É verdade, cara.
Não, mas eu disse 55, até acho que era mais. Tipo, era um balúrdio. Então.
Eu achei que me ias dar um valor maior
do que acho que era mais, eu disse 55. Sei que devo ter pago à volta de 20.
A cena é que eu já tinha fumado charuto uma vez, não sei, uma ou duas vezes, muito atrás, e tinha fumado aqueles charutos mal.
Sim.
Pá, e em Cuba, um gajo fuma dos bons. Lá é tudo a preço. Pá, então, pá,
é ganho.
Mas cigarro já fumei, pá, e não... É pá, não...
Não te apalhou.
Nada a dizer. Fumei tipo, dois cigarros na minha vida.
Entendi. Tinhas que idade.
Não, foi tipo... Pois, já fui muito tarde.
Claro que tu, se fumados, tinhas começado aos 25.
Tu vais-me bater. Mas foi tipo... Eu lembro de ter colegas na escola que fumavam e eu nunca fumei com eles. E depois, pá, aí, aos 22...
Ora, aí está.
Foi para o meu primeiro cigarro.
Ah, pois.
E é que 22...
22 tipo... ou 23 foi o meu primeiro cigarro. E depois fumei novamente para ir com 25. Para ir com mais fumar.
Mas tipo, festas de universidade, não?
Foi uma festa de
mas chocolate. No quarto ano 22, já.
Não, porque eu sou burro e estava no segundo ainda. Não, porque eu fui para a faculdade mais tarde. Mas 22 anos de festa de faculdade e 25, pá, tipo num réveillon com amigos. Okay. Foi duas vezes que fumei na vida. E charuto, pá. Pai, mais 10, agora não foram muito mais.
Ah, ok. Ah, eu do nada achei que era.
Porque eu fui a Cuba tipo há um ano e meio, portanto, desde aí é que eu comecei a.
Ah, ok, mas estás a fumar com que regularidade, deixa eu ver.
Curta, tipo, imagina.
3 em 3 meses?
É.
Ok. Junta-se para jogar um jogo e fumar um
charutão. Sim.
Catã, com o seu charutão.
Catãzinho! E whisky, pá, foi uma coisa que aprendi
também. Ia estás a ficar mesmo adulto.
Yeah. Porque o whisky foi na Escócia, por acaso também com um dos
amigos. Ah, tu estás a dizer lá. Tu qualquer dia vais a Marrocos ter um camelo ou outro. Pá, tu tens a ir.
Sim. Não, e a comida favorita dela é sushi, caralho.
Eu não gostava de.
E karate
também. Eu não gostava do whisky.
Eu também estava no caráter.
Eu não gostava do whisky. E então quando lá fomos, esse meu amigo disse assim, pá, nós éramos quatro, mas eu e ele que fizemos isso. Todas as noites, pá, vamos a um bar e vamos um whisky diferente. Eu ia, pá, bora, estamos aqui. Pá, fiquei fã, então. Agora
eu gosto do
tipo de whisky. Pá, é. Mas é a minha única coisa. Olha, pá,
pá, eu não gosto de ser o tipo de whisky.
Nas escondidas.
Pois. Sim. É inacreditável.
É, vai...
Tu, se no dia anterior jogaste às escondidas, tu no dia a seguir não podes estar a fumar.
Olha que é capaz de já ter acontecido no mesmo dia.
Aí,
quando acabar de jogar às escondidas, eu. Aí agora vai-me mexer.
Um chartão.
Giro.
Isso é muito giro, pá. Mas é incrível. Eu não gosto nem de whisky, nem de charutos, mas gostava de gostar.
Sim,
acho que ia dar.
Porque é daquelas coisas.
Acho que me falta pouco. Ia-me dar um Guinness Equo ainda maior, acho.
Ai, achas que falta pouco? Já me falta pouco, é uma moral do caralho.
Eu
sou quase o homem perfeito.
Sim, para ser um gentleman, pá, falta-me só isso.
É, falta isso, me falta...
Qual é o gosto mais requintado que sentes que tens?
Gosto requintado? Olha, pá, o atum tenório é incrível. É que...
Atenção!
O atum tenório...
Descobri há duas semanas.
Não, o atum é impressionante.
É o melhor atum.
Mas.
Descobri há duas semanas.
O resto não é atum. Já disse isso várias vezes.
Não, não é atum. E ele perguntou-te o gosto mais requintado.
Sim. Mas não está no. Do homem que tem o Guinness Equo.
Mas não está no.
Guinness Equo.
Primeiro, vou-te já dizer: tu não vais estar a fumar charuto a ver o whisky a comer atum. Isso te garante já.
Pá, gosto de ténis de marca, não sei bem. Tipo, temos de ir para charutos ou para vinhos.
Não, é
pá,
comida.
Mas é verdade que eu
por aí... Em comida?
Sim.
O atum tenório não é um exemplo em comida.
Pá, atenção que eu em Cuba cheguei a fumar um charuto a beber um milkshake. Portanto, isto está a valer tudo.
Caso único no mundo.
Está a valer tudo. Mas o atum tenório.
É incrível.
É inacreditável. Não, impressionante. É outro peixe.
É outra coisa.
É outra coisa. O resto é não é atum. Eu já disse isto.
Eu só comia atum.
Agora, a estupidez é que é caro que mamar era o atum tenório, mas pois até é vos digo, na feira do relógio está sempre mais barato. Não sei porquê.
É porque aquilo não. Feira.
É assim, na feira do relógio estão lá sempre a vender atum tenório que está mais barato.
Okay. É na feira do relógio?
A feira do relógio é. Não é na feira do relógio, é lá, mais lá. Para cima. Okay. É em Chelas. Né?
Ah, tu vais ter que lá ir, perto.
Como está a feira do relógio? Que é bem fixe.
Porque
mas
eu só comia atum normal, digamos assim, em água, para não gostar de óleo. Mas depois, achei que era uma informação que era.
Eu só como atum em azeite, mas é mais bacana.
E agora, provei o atum de nora em azeite e depois tem lá. Alguns têm...
Aquele tomate, já comeste
o
tomate?
Mas tem sabores. E a minha namorada já comia isso e eu comecei a comer isso e eu tipo fiquei.
Não, uma mudança impressionante. É impressionante.
É uma loucura.
Mas ainda te vou dizer outra, que é aquele atum que vem em jarro.
Sim, também do tenório. Esse nunca provei. É bom também.
Tá bem,
mas então. É melhor que o da lata?
É melhor que o da lata.
Ok.
Mais caro ainda.
Certo.
Mas
então
melhor.
Tenho onde ir hoje. Aqui comprar atum.
Ok, mas deixa-me pensar se eu tenho mais algum gosto requintado.
E tu? Vai pensando. Rodolfo.
Onde é que eu sou eu leitão? Eu sou um bom apreciador de leitão. Okay. E vou-te julgar o teu leitão. Porque sinto-me nessa... Já comi demasiadas vezes e sinto-me nessa condição. Capaz. Sim. De.
Okay.
Leitão em francinha. São gajos que.
Tu disseste que malta, charutos e vinhos, pá, por acaso irrita-me quando um gajo leva um vinho para a tua casa.
Sim.
Ou tu vais a casa de alguém e o vinho, pá, e o gajo está a falar bué do vinho. Pá, irrita-me.
A edição leitão não está tão acima assim de atum, no que toca a exemplo de dados de requintes.
Mas... quando tu disseste leitão,
pá, também, calma, julgaste-me bué pelo atum e aparece o leitão.
Não, eu sei que o atum é caro, mas tu falaste da lata. Estás a perceber? Eu não falei da Santos. Eu falei do leitão. Tu falaste tipo... Estás a dizer...
Claro. E o atum tenório é de facto...
Mas dá-me a ideia que ele ia falar de foie gras, né? E de repente saca
o leitão. Exato. Saca uma coisa que se come mais caros. Eu também adoro leitão. Eu adoro leitão, mas tipo... Julgaste bem o meu atum, sim, até achincalhaste.
Uma coisa que se come na barrada. Ah, né?
Primeiro eu ainda não... Seja, primeiro eu ainda não tinha pensado na minha. Antes de julgar. Julguei logo.
Então agora estás junto ao grupo.
É? Fala lá de pato, caralho. Diz lá aquele que é o teu.
Não, mas é verdade, isso.
Ele agora é de charutos e do whisky.
Mas é isso, eu não tenho.
Aliás, e não metes gelo no whisky. Não metes gelo no whisky.
Não, para que eu sei se estraga o whisky.
Não, não, mas eu também estou aqui. Eu estou aqui.
Já estou nessa parte.
E tu chamas Scotch.
Não, não.
Eu tenho uma garrafa de whisky.
Sabes que foi lembrar sempre Scotch? Vamos voltar a isto. O Graham Sunas, vamos sempre lembrar Scotch.
Certo.
Mas olha, mas o. Mas isto vinha, porque a malta que tem aquela. Quando a malta tem o. No vinho, depois tem aquela, pá, aquele plásticozinho para pôr no vinho para aquilo não.
Não,
sujar a garrafa. Aí começam. Aí tem um monte de coisas que não são assim tão importantes, é só abrir uma garrafa de vinho e pôr. E começam a dizer, pá, este vinho vem, não sei. Epá, eu sei que tens dinheiro, está fixe, agora dá-me o vinho.
Eu, por acaso, não, os meus amigos nenhum faz isso. É tipo, levamos e.
Eu tenho alguns amigos que são muito chatos nessa.
Não. Mas no whisky tenho uma garrafa que não, nunca a vou abrir, pá. Uma garrafa oferecida pelo meu pai.
Do e mesmo aquilo... homem que tem dinheiro que nunca vai usar.
Mas está lá guardada. Tá, olha, é um ativo. É uma coisa que estou a fazer. Está lá guardada. Opa. A garrafa já valorizou, tipo, já dobrou o valor. Desde que eu a tenho.
Mas porquê?
Porque o whisky já não se faz e vai-se bebendo e vão acabando o resto das garrafas.
Vende e mete esse dinheiro no banco para nunca usar. Mas o...
Qual é a marca?
É um James Martin 20 anos.
Olha, onde é que quando é que compraste?
O meu pai ofereceu-me.
Ah, certo.
E já lhe tinha oferecido e ele...
Ah, giro. Yeah. Mas é boa, isso é bom.
Estava a 200 paus a garrafa quando me deu.
Isso é melhor 400. Ou pior que tem, mas grosso?
Que JB!
Sim.
Vale 400 e tal euros a garrafa.
Yeah, claro.
E certo. Eu quero muito
bem. Isso com cola deve ser um mimo.
Pá, sim, é outra coisa que eu não suporto.
Isso é um pitel.
Isso é outra coisa que eu não suporto.
Está a dizer, tu és o gajo... É, os teus amigos tu criticas no vinho,
está a dizer?
Quando eu lembrei-me logo por acaso...
Mas diz o da comida, já agora...
Requintado da comida. Sou zero requintado.
Ah, tu comes tudo?
Frango assado é a minha cena. Okay. Sou zero requintado. Adoro frango assado, adoro arroz de pato.
Ah, eu também adoro empadão. Tudo. Mas...
Empadão é bué da bom.
Gosto de
empadão quando tem ovo cozido dentro. Sabes?
Não sei o que é isso.
Ovo cozido? Não sei se é ovo.
Não sei, mas dentro do empadão.
Por acaso também não estou a par.
Ai.
Tu vens de lá.